Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, esperando pelas informações. Temos as informações de clima e tempo. Pessoal do Tocantins, que está muito preocupado com a colheita lá, com o andamento da colheita, que não consegue avançar por causa do excesso de chuva. As notícias, infelizmente, não são boas, não. Pessoal também ali do norte do Mato Grosso, muita chuva prevista para os próximos dias, também podendo atrapalhar a colheita. Goiás também dentro dessa rota das chuvas aí, principalmente metade norte do estado, chuvarada intensa que pode prejudicar sim a evolução do plantio. Enfim, condições bastante complicadas para quem já está com a soja pronta para ser colhida. Já para o pessoal do sul do país, uma condição mais tranquila, pelo menos em relação ao avanço da colheita. O clima até tem uma certa umidade prevista aí para os próximos dias, mas não é nada que possa atrapalhar a evolução da colheita. A gente vai trazer todos esses detalhes nessa conversa com o Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do IMET. Está aqui o Francisco já com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Ô Assis, eu estava contando aqui que o nosso repórter Guilherme Dorigatti conversou com o pessoal lá da AproSoja, lá de Tocantins, e o pessoal está muito preocupado, viu, Assis? Chuva em excesso prejudicando o que está sendo colhido, né, e o que vai ser colhido mais para frente. Não tem notícia boa, não, né, Assis?
Realmente não tem notícia boa, viu, Alex? Como a gente tem falado, né, essa continuidade das chuvas está acontecendo aqui na parte central do Brasil, indo até Tocantins, com Minas e Goiás, também parte do Mato Grosso, né, Pará, principalmente também o Pará, e persistindo, né? Hoje são 22 do mês de fevereiro e grande parte dessa região já choveu praticamente bem acima da climatologia, né? Até o dobro da climatologia, como aqui no entorno e do Distrito Federal no entorno, já choveu mais do que o dobro da climatologia, né? Então, realmente é um transtorno aí já para esse período do ano, aí para essa época, é o período em que os agricultores estão necessitando de fazer a colheita.
E vai durar mais quanto tempo isso, Assis?
Bom, vamos ver na previsão pela frente aí, que pelo menos o resto de fevereiro ainda indica condições de chuvas, essas chuvas continuarem até de maneira significativa, diminui um pouco, né, mas não está cortando a chuva de jeito nenhum, não está, vamos dizer assim, dando trégua, e praticamente todos os dias indica condições de chuva na persistência, viu, Alex?
Né? E o sul está mais tranquilo nesse momento, Assis?
O sul está sem chuva, como a gente já tinha falado, né? Essa semana agora, a partir de hoje, já começa a dar alguma chuva no Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, aumenta mais as condições de chuva um pouco, pegando para o Paraná no decorrer de amanhã, quarta-feira, mas vai ser rápido, já limpa depois no Rio Grande do Sul, aí na quinta-feira já limpa até no Paraná também. Então a gente vai ter aí uns 2 dias de chuva somente aí para a região sul.
Muito bem. A gente tem um mapinha, aquele tradicional mapa que mostra aí a umidade dos últimos dias, né? E a gente consegue perceber realmente que parte do Brasil está sofrendo mais com esse excesso de chuva. O Assis já está mostrando aqui para a gente, né, Assis? Isso a precipitação dos últimos 5 dias.
E a dos últimos 5 dias, a gente podemos ver aqui, ó, acumulado de chuva bem significativa, pegando exatamente quando a gente estava falando, Alex. Desde Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, e parte aqui do Espírito Santo e do norte do Rio de Janeiro, né? Então a gente tem aqui chuvas acumuladas aqui em algumas regiões passando até de 200 milímetros, né? Grande parte da região está nessa faixa aí dos 150 milímetros, né? Em 5 dias, essa chuva até ontem.
E com essas condições não tem jeito de fazer nada no campo, né, Assis?
Essas condições realmente, né, já vem essa situação aí dos 10 dias ou mais, né, por várias regiões aí passando até de em torno de 15 dias consecutivos praticamente com chuva todos os dias, fica difícil do agricultor entrar com a máquina no campo aí, o solo já muito úmido e encharcado, né, bastante água.
E a gente vai ver mais para frente, obviamente, é que essa mancha azul que a gente está vendo no mapa aqui, ela vai se deslocar um pouquinho mais ao sul, mas ainda assim permanece um clima bastante úmido para a parte de cima aí do mapa, região norte, né, Assis?
É, exato. A gente vai ver que ela vai dar uma descidazinha aqui, pegando mais São Paulo e algumas áreas do Paraná, né? E dá uma limpada mais aqui na Bahia com o norte de Minas Gerais. Mas é coisa passageira, não é de muito tempo não para isso acontecer, né? Que a gente vai ver aí.
Muito bem. Bom,
Vamos ver.
então isso aconteceu nos últimos 5 dias. Vamos ver o que vem pela frente?
Vamos ver como é que tá a situação agora, Alex. Só aqui, já a situação tá essa daqui, ó. O sistema tá esse aqui. E vem aqui do oceano, aí no decorrer da tarde e à noite ele aumenta mais as convecções aqui, diurnas, formações de nuvens convectivas, com condições de pancada de chuvas e trovoadas nessas regiões aqui. Aqui já está começando bastante, ó, no Tocantins e no Maranhão. Depois, no decorrer da tarde, aumenta mais aqui, entre o Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal, aumentando mais nessas regiões também aqui, que é exatamente onde está a convergência de umidade nessas áreas, né? Aqui. A gente vê aqui que já está começando alguma coisa para mudar também aqui na região sul, né? A gente vai ter condições já de acontecer chuvas aqui no central-oeste do Rio Grande do Sul, hoje à noite, aqui também de Santa Catarina, oeste de Santa Catarina, deve acontecer também. E aqui também no sudeste, sudoeste do Paraná, algumas chuvas também.
Muito
Vamos ver
bem.
a previsão? Vamos ver na previsão de chuvas como é que está. Então, esse sistema está chegando aqui no. Essa frente fria chegando aqui no Uruguai, esse que vai mudar as condições de tempo aqui para a região sul a partir de amanhã, hoje à noite para amanhã. Aliás, a partir.
Mas a gente vai ver no mapa, o Assis já tinha me mostrado, que não é uma coisa fixa que provoca muita chuva em cima da região sul, não. É uma passagem rápida dessa frente fria, né,
É.
Assis?
Exato, são chuvas esparsas, mas não são volumosas, não. A gente vai ver que não é muita intensidade, não, né? Então, a gente tem aqui na parte central do Brasil, né? Chuvas bem intensas aqui entre o Pará e o Maranhão e parte do Tocantins, para acontecer hoje à tarde e à noite. Chuvas também bem significativas aqui no sudeste de Minas e Rio de Janeiro, no parte sul do Espírito Santo. E aí, as pancadas de chuvas de maneiras esparsas aqui vai acontecer também na parte central, né? Principalmente o Mato Grosso com Goiás. Mato Grosso com Goiás. A gente vê que tem aqui a parte do Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo para a região sul, praticamente fica quase sem chuva nessas regiões, onde está ficando realmente mais a condição de estiagem nessas regiões.
Vamos ver como é que evolui essa chuva.
Para amanhã a gente já vê que já evolui aqui na região sul, ó. Já começa bem, né, de novo aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, dando condições de chuva já de maneira até um pouco significativa, né, mais na parte leste. Persistência aqui, as chuvas em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, no Pará, no Maranhão, parte do Piauí aqui, do Mato Grosso também, já avançando agora mais aqui, né, já descendo mais um pouco aqui, pegando mais Mato Grosso do Sul, e também vai pegar o Paraná também aqui para amanhã, pega também o Paraná. E na quarta-feira, já avança mais para norte, aí a gente já vai descendo um pouco aqui, a gente vai ver que esses dois sistemas vai fazer uma junção aqui, né, vai juntar os dois aqui para aumentar mais a condição de chuva mais significativa entre o Paraná e parte do Mato Grosso do Sul, indo para mim, sul de Minas também, aumentando mais a condição de chuva significativa, né?
Mas presta atenção, né, Assis? É que é uma frente fria que já passou pelo Rio Grande do Sul, metade sul do Rio Grande do Sul já está fora aí da rota das chuvas e vai passar rápido também por Santa Catarina e pelo Paraná, né?
Exatamente, né? A gente vai ver que vai passar rápido. Isso aqui é na quarta-feira, quando for na quinta-feira, ele já sobe mais, já limpa quase todo o Rio Grande do Sul, aí ele já pega Paraná mais, né? Então aumenta mais a chuva para o Paraná e São Paulo, né? E aumenta mais aqui também a chuva na parte central entre Goiás, Tocantins e Mato Grosso. Também aumenta mais nessa área aqui a intensidade das chuvas também. Na sexta-feira. Então, aí já o sistema já está juntado, os dois sistemas novamente, né? A frente fria que vinha lá do sul interage com esse sistema mais ao norte, aqui na região sudeste, aí intensifica mais, dando mais condições de chuva, chuvas mais intensas pegando entre São Paulo, Minas, praticamente várias áreas do Goiás, Tocantins, algumas áreas do Mato Grosso, também algumas áreas aqui do Mato Grosso do Sul, principalmente o leste e o norte do Mato Grosso do Sul. E a gente já vê que já limpa toda, praticamente, grande parte da região sul, Alex, já fica sem chuva.
É, mas essa faixa central ali está com bastante, bastante previsão ali, ou pelo menos está com uma previsão de bastante chuva aí nessa faixa central e também um pouquinho ali do Matopiba, né? Um pouquinho não,
exatamente.
Quase todo Matopiba, praticamente.
Da região, quase todo Matopiba, né? Sempre dando condições de chuva.
É.
Sábado. No sábado aumenta mais o volume da chuva, né, para Mato Grosso, não, perdão, para o Goiás, Tocantins, Minas Gerais, várias, algumas áreas aqui do litoral de Santa Catarina, litoral do Paraná e parte leste de São Paulo, chegando no litoral de Santa Catarina também, condições de uma chuva mais intensa, né? Deve formar aqui uma baixa pressão, formando um vórtice aqui no litoral da região sul, né? Está descendo, a gente vê que já fica o norte de Minas Gerais sem chuva aqui para o final de semana.
Aquilo que a gente falou, né, Assis? Ela desce um pouquinho em direção ao sudeste, né?
É, exatamente. Aí, novamente, aqui já é na segunda-feira, né? Mais ou menos para segunda-feira. Aumenta mais a condição das chuvas aqui. São Paulo, sul de Minas, Triângulo Mineiro, pegando quase aqui a divisa com o Paraná. E formando já um pódio aqui no litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, aumentando bem o volume da chuva na parte litorânea, né? A gente vê que lá no interior ali, lá para o continente, sempre o continente, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Minas, persiste chuvas bem significativas, chuvas intensas persistindo, né? Persistindo mais as condições de chuvas ainda. Então, a gente está vendo aqui que pelo menos uma semana a chuva vai persistir entre Minas, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, persistindo essa chuva nessas regiões, Pará, Maranhão, Piauí.
É. Matopiba praticamente inteiro, Mato Grosso principalmente a metade norte, mas quase todo o estado, né? Mas a concentração maior é na metade norte. No Goiás também muita chuva. Enfim, vai ser complicada a semana para quem pretende colher, hein, Assis?
Vai ser complicado, viu? Realmente está uma situação difícil lá para os agricultores do Goiás, Tocantins, aqui da região do entorno do Distrito Federal, também de Minas Gerais, algumas áreas da parte leste e centro de Minas, né? Também ali do Mato Grosso, a parte norte do Mato Grosso, região de Sinop, de Lucas do Rio Verde, Sorriso, né? Guarantã do Norte. É tudo situações meio complicadas, Alex.
Muito bem. E como o Assis já adiantou, essa condição ela persiste até o começo do mês que vem, ou até o começo do mês de março, e ainda uma parte ali do mês de março também tem condição favorável para muita chuva na metade norte do país, certo, Assis?
Exatamente. A gente está vendo aqui, né, a chuva acumulada aqui do resto do mês, né, praticamente, o resto do mês de fevereiro, né, até indo no primeiro de março. Vê aqui bastante chuva, né, chuvas bem significativas, nas regiões que a gente tem falado, desde a região norte, Mato Grosso, toda a região do Mato Piba, vindo pelo Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, pegando quase ali a parte sul do Espírito Santo e também pegando aqui, novamente, a gente veio persistindo na primeira semana de março, as chuvas continuando, né, nas mesmas regiões, Mato Grosso, região do Mato Piba, dá uma diminuída aqui na Bahia, né, diminui aqui mais um pouco, dá uma diminuída aqui na parte sul e oeste da Bahia, diminui no norte de Minas, mas ela, do sistema desce para sul, fica pegando a parte sul de Minas Gerais, quarta parte central com Goiás, aumenta mais para o Mato Grosso do Sul, né, e aumenta mais a chuva para todo o estado de São Paulo e também uma parte aqui do norte e leste do Paraná também, aumentando um pouco a chuva no Paraná também.
Mas nessa faixa que você disse aí, são volumes bons, né, Assis?
São volumes bem significativos nessas regiões, né? Tem esses vermelhos aqui, são chuvas aqui mais ou menos de 100 a 120 milímetros, um pouco mais, né, nessas regiões vermelhas, né? Acumulado de chuva bem significativo aí durante a semana.
Muito bom. Tem um tempinho, então, para a gente responder as perguntas dos internautas aqui. O José Maria Laureado, que está participando com a gente pelo YouTube, ele está relatando aqui para a gente que teve muita chuva no norte de Minas em fevereiro. Ele quer saber como vai ser o clima para março, Assis.
Apesar de estar dando essa tréguazinha aqui na chuva para eles aqui durante esses dias, né? Mas depois esse tema deve subir novamente para norte. No mês de março a gente tem uma previsão boa para a região dele lá, né? De chover em torno da climatologia ou mais, um pouco mais do que a climatologia. Então tem boas condições de chuva para o mês de março lá para o norte de Minas.
O Itamar Lima, o Itamar do Sertão Central lá do Ceará, ele quer saber como ficam as chuvas nos próximos dias. Ele diz que sempre assiste a gente aqui, Assis.
Exato, né? Na região dele lá, está indicando aqui boas condições de chuva lá para o Mato Pipo, quando a gente estava vendo naqueles dias aqui, né? Aqui não aparece bem nesse modelo, mas a gente vê que tem aqui um pulso vindo aqui, esse pulso vem um pouco mais para leste, aí vai pegar chuvas boas ali na parte sul e centro do estado do Ceará. E também na parte norte também diga boas condições de chuva também, porque está dando impulso da ITCZ e fazendo a junção de uma coisa com a outra, a zona de convergência intertropical já está chegando lá no litoral do Ceará para essa semana.
Muito bem, tem perguntas do pessoal do Rio Grande do Sul. O Lucas Lieber, ele fala de Itaqui. Por favor, alguns locais da fronteira oeste do Rio Grande do Sul estão sem chuva desde o dia 6 de fevereiro. Quando teremos chuvas de novo? Itaqui, Maçambará, eu acho. Enfim, ele quer saber como é que está essa região, Assis.
Então, para a região dele lá, hoje mesmo talvez já aconteça alguma chuva lá isolada na região dele lá à noite. Aliás, hoje à noite para amanhã, né?
Fronteira oeste, né?
Sim, na parte oeste. E amanhã já tem as chuvas ali na região dele lá, mas não são chuva volumosa, né? Pancada de chuvas isoladas. Algumas áreas pegam chuva bem significativa. Na quarta-feira aumenta mais a condição de chuva para a região dele lá, mas vai ser, como a gente falou no início, né? Vai ser rápido. Na quarta-feira aumenta mais. Aí quando a gente for para quinta-feira, já não tem mais chuva quase na região dele lá. Então só vai ser terça, quarta-feira com as condições de chuva para a região dele lá, Alex.
Muito bem. Assis, o José Ayrton Munareto, ele é de São Miguel das Missões, também no Rio Grande do Sul. Ele quer saber como fica o tempo no Rio Grande do Sul no mês de março, Assis.
Março a gente viu naquela semana, vou abrir aqui de novo, né? A gente vai ver que não tem uma boa condição de chuva para o mês de março lá para lá, não.
Anomalia mostra que vai chover menos que o histórico, né?
Vamos ver que vai mostrar que vai chover abaixo da climatologia para a região dele lá. Março. Aqui a gente tem a parte central, né? De chover algo, de chover em torno de 60, 80 milímetros. Na parte, essa partezinha aqui, quase indo para o noroeste, indo para a região quase ali, Santo Augusto, quase Santa Helena, de chover mais um pouco, né? Algo de 130, 150 milímetros. Porém, a gente vê que, em termos de anomalia, a parte central, a região dele lá, indo para Uruguaiana e ali, região de quase Santa Maria também, ali de chover um pouco abaixo da climatologia. Chover algo aí de 50 milímetros a menos, né?
Então, ele pega o que ele está acostumado a ver de chuva nos últimos anos e reduz aí 50 milímetros.
Exato. Se chover o normal ali de 150, 170 milímetros, menos 50 milímetros, né? De ficar entre uns 100 e 120 milímetros, né? Mas pelo menos vai chover mais do que fevereiro, chove mais um pouco mais do que fevereiro.
Muito bem. Vamos aproveitar que o mapa está aberto aí no mês de março, Assis, que o Rafael Ora está perguntando o seguinte: como será o mês de março para a região no maciço do Baturetê, lá no centro-norte do Ceará, Assis?
Indica boas condições de chuva para ele lá, sabe? A gente está com condições de chover até acima da climatologia para a região dele lá, de chover mais, um pouco mais do que a climatologia. Então, indica condições de um máximo ser bom de chuva. E a gente está vendo aí que a última semana agora de fevereiro também indica até boas condições de chuva também para ele lá.
Fabiano, ele quer saber na Serra Talhada, lá em Pernambuco, como fica o tempo por lá?
É, Serra Talhada, Pernambuco. Também tem sempre dando indicando chuvas, pancada de chuva para o decorrer dessa semana, né? Chuva isolada pegando ali na parte central de Pernambuco e pegando na região de Serra Talhada também. Indica de ser até também razoável de chover dentro da climatologia ou um pouco acima da climatologia para a região de lá, de Serra Talhada.
Muito bem. O Flávio Estorto, norte do estado de São Paulo, região de Olímpia, Assis.
É, se a gente vê aqui, né? Hoje a gente tem condições. É região norte de São Paulo, né? Pode haver umas chuvas isoladas hoje, né? Para amanhã aumenta mais essa. Amanhã diminui um pouco mais a condição de chuva para a região dele lá. Mas ainda não descarta chuvas em área isolada, não. E na quarta-feira, aí já aumenta mais a condição de chuva para ele lá, porque o sistema está vindo aqui, chegando, vindo dessa frente fria de sul. E vai aumentar mais as condições daqui de formação de convecção no decorrer da tarde e à noite, dando condições de pancada de chuvas para a região dele lá. Aí na quinta-feira aumenta mais o volume da condição de chuva, né? A quinta aumenta mais a condição de chuvas mais intensas. Na sexta-feira também persiste chuva mais intensas ainda na região dele lá. E no sábado também persistindo chuva bem significativa também, né? Ou seja, no decorrer da semana, para o final de semana, aumenta mais aí o volume de chuva lá para o norte de São Paulo, né? Persistindo, né? E ficando ainda.
Muito bem. O meu quase xará, Alexandro Camerino, ele quer saber a previsão lá para Irecê, previsão para março e para os próximos dias lá em Irecê, na Bahia, Assis.
Irecê, eu sei a região lá de Irecê. Vamos ver aqui. Irecê, as condições do decorrer da semana, chuvas isoladas não muito intensas, né, para acontecer lá, para o decorrer dessa semana. Vamos ver aqui se. Nesse aqui também só indica condições de chuvas em áreas isoladas, alguma coisa, pouca coisa, não é muita chuva para lá no decorrer da semana, não, Alex. Agora vamos ver para o mês de março. Mês de março que dá uma melhorada pouca, né, quase na região de lá. Indica de chover em torno da climatologia. Outras regiões pode chover abaixo da climatologia, pouca coisa, né? Ou seja, mesmo assim, chover melhor do que o mês de março, para a região dele lá no mês de março, perdão, o mês de março chover melhor do que o mês de fevereiro lá na região lá da região de Irecê.
Irecê lá na Bahia, isso mesmo.
Irecê na Bahia.
O João Souza e o Oeste de São Paulo, as chuvas estão irregulares, e tem muita seca por lá. Não vai melhorar, não? Pergunta o João Souza.
É, vai dar um aumento agora no decorrer da semana, né? Mas especialmente a partir da quarta-feira, aumenta bastante lá a condição de chuva para a região de lá, chuvas bem intensas, final de semana aumentando mais ainda o volume da chuva, né? Vai acontecer chuvas mais intensas, temporais, bem significativo, devendo pegar ali para a região da parte oeste de São Paulo.
Maria Joelma quer saber como vai ficar a chuva, em Coremas, lá na Paraíba, no mês de março, Assis.
Coremas lá na Paraíba, aumentando mais agora nessa semana as condições de chuva lá em Coremas, né? E março indica boa condição de chuva também para lá, viu? Março indica uma melhor condição de chuva aqui, pegando a parte todo oeste da Paraíba, com chuvas mais significativas, devendo chover em torno da climatologia ou um pouco mais do que a climatologia.
Muito bem. Muito bem. Conseguimos responder todo mundo hoje. Agradeço muito aí a participação de todos através do YouTube, através do nosso site, da home principal aqui do Notícias Agrícolas. Peço que continuem participando, peço que continuem enviando as suas perguntas. À medida do possível, a gente vai respondendo aí a todos. E aqueles que tiverem curiosidade, quiserem saber mais detalhes, quiserem se aprofundar nessas condições, O IMET tem meteorologistas lá, né, Assis, que podem ajudar o produtor nesse sentido, certo?
É, exato. O IMET tem os meteorologistas do plantão lá da previsão, né? Pode telefonar, Alex, no telefone da previsão 61-2102-4700. Também, se ele, ele pode entrar no site do IMET e ver a previsão do tempo local dele, né? Vai lá em previsão numérica, tira o histograma e vê a localidade dele, chuva para uma semana pela frente, né? No www.imet.gov.br.
Muito bem. Tá, então não deixe de acompanhar o clima e o tempo aí na sua região. Seja o produtor mais bem informado do Brasil e antecipe aí seus manejos, as suas colheitas, enfim, obviamente para quem conseguir nesse momento. Mas tem informação bastante interessante aí para que você possa se organizar e se planejar melhor aí diante das adversidades climáticas. Obrigado, viu, Assis? Abraço para você.
Obrigado, Alex. Um abraço para você também, todos os ouvintes da Notícia Agrícola. E um ótimo decorrer da semana para todos.
Valeu. Está aí Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do IMET, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Não tem boas notícias para o pessoal lá do Mato Piba, não. E pessoal do sul do país, aí sim, tem lá os seus momentos de umidade ainda acontecendo essa semana, mas com condições mais favoráveis para deslanchar com a colheita, principalmente lá no Paraná. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Música.